Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, bem-estar e emoções do brasileiro, com Christian Ducker e Rodrigo Gonçalves. Os últimos anos foram difíceis para a maioria da população. O aumento das desigualdades e o processo eleitoral afetaram a saúde mental e dividiram os brasileiros.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Christian Ducker é psicanalista, doutor em psicologia experimental, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, autor de vários livros e colunista do Olhar da Cidadania. Rodrigo Gonçalves é filósofo, psicanalista, doutor em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. Olá, Ducker, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Satisfação estar com você nesse novo momento.
Rodrigo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Joel. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Ducker, como você define o momento que o país vive?
Olha, nós estamos tecnicamente numa transição, né? Acho que ela é uma transição muito maior do que política, né? Tão somente, mas ela é uma transmissão, uma transição entre um modelo de vida conhecido, um modelo que liga, né, necropolítica e biopolítica, um modelo baseado no displicência, né, no tosco estético, para um outro modelo, que a gente ainda não sabe exatamente qual é. A gente tem uma pálida lembrança, né, de anos passados, mas que está em gestação. Então, acho que uma boa descrição para o momento é dizer que ele é um momento de expectância, né, em que o novo pode vir.
É um momento de transição. Rodrigo, como ficam as emoções do brasileiro diante das experiências vividas nos últimos tempos?
Confusas, ambíguas, justamente por conta desse momento, né? É um momento em que parece que o novo ainda não chegou, o antigo ainda está muito presente, e diante dessa situação, acho que a indeterminação parece pautar muitos dos afetos. Então a importância, né, desse momento é justamente poder olhar para esse horizonte, encarar a política que está à nossa frente e pensar como que a gente consegue descolonizar, transformar, ressignificar uma série de experiências desse cancelamento, né, do futuro que estava dado até então. Como é que a gente consegue, então, imaginar um outro futuro, né, para isso que virá? Então é justamente esse o nosso desafio, penso eu, até pensando nos afetos e nos sentimentos das pessoas.
A pesquisadora e escritora Brené Brown passou as últimas duas décadas estudando as emoções. Em seu sexto livro, Atlas do Coração, ela lista 87 sentimentos que, segundo ela, definem o que significa ser humano. Existem três emoções básicas do ser humano, que é a felicidade, a tristeza e a raiva. Falar em 87 sentimentos faz sentido nos dias de hoje?
Eu acho que faz, mas essas tipologias, talvez elas sobrecarregam um pouco os termos de base. E se a gente perguntar assim, o que é exatamente um sentimento? Qual a diferença de um sentimento para um afeto? Como é que um afeto se diferencia de uma emoção? Provavelmente as pessoas não vão saber dizer dessa diferença, né? Quando você vai combinando diferentes maneiras de nomear aquilo que nos afeta do mundo, você vai cruzando narrativas, você vai mobilizando gramáticas mesmo de estar no mundo, de se sentir, de sentir o outro. Acredito que a gente tenha muito mais do que 87.
É possível o ser humano, nós descobrimos os nossos sentimentos a partir da pesquisa da Brené Brown, Rodrigo?
Não é uma pesquisa da qual eu, né, estou familiarizado, mas é muito possível que sim. Até mesmo levando em consideração algo que o próprio Christian acaba de pontuar. Esses intercruzamentos entre sentimentos, afetos e emoções, eles de fato compõem a multiplicidade daquilo que nós experimentamos enquanto o que há de mais humano, né? Essas experiências de afeto, esses sentimentos, essas emoções, dizem muito do que a gente vivencia em relação aos outros, em relação à sociedade, em relação a todas essas construções, e certamente poder se deparar com esses tipos, né, com essas nomeações, também são uma forma de você refletir acerca da tua própria vivência, né, refletir acerca do seu próprio momento. Então é produtivo, sim, né, poder se deparar com isso. Mas, certamente, é uma experiência muito complexa e muito vasta. Talvez, quem sabe, um começo, né, desse momento de reflexão.
Tucker, nós vivemos um colapso do processo civilizatório no país. Como, do ponto de vista psicológico, superar e entender e até mesmo conseguir ter qualidade de vida?
A gente tem uma discussão sobre isso que acabou assim, atravessando o próprio processo de formação da crise, né? E que culminou numa descrição de nosso confronto social em termos de afetos, né? A gente fala, então, facilmente numa cultura do ódio, numa moral do ressentimento, a gente fala numa melancolização do poder. Essas reformulações, né, do que antes a gente considerava uma ação puramente racional, de ocupação do espaço público por instituições e funções, por pessoas que tinham que assim, se abstrair da sua condição de pessoas capazes de sentimentos e afetos para bem poder ocupar o espaço público. De certa maneira, a discussão sobre os afetos está ligada a um deslocamento da política como representação pura para a política também como expressão, como capacidade de ser reconhecido, de se fazer reconhecido nos seus afetos. Aqui a gente tem uma ponderação, né, um pouco assim, crítica em relação a Brené Brown, porque ela esteve muito associada com um movimento conhecido como psicologia positiva, ou seja, de valorizar os afetos ditos positivos. Isso vem lá do Spinoza, né, as paixões tristes, as paixões alegres, né? Para a psicanálise, eventualmente, a crise que a gente enfrentou, ela teve que ver com uma certa perseguição ou uma condenação das paixões tristes. Ou seja, o luto é uma paixão triste, mas ela é muito importante. A capacidade de viver contrariedade é uma paixão triste, mas ela é muito importante. Senão você vai sair por aí abraçando o caminhão. Capacidade de sentir ódio, raiva, e modalizar e usar isso em pequenas proporções para se separar do outro é muito importante. Então, me parece que um dos motivos que levou assim, a essa redescrição no nosso universo político é uma bipartição muito simples e equivocada entre afetos positivos e negativos. Né? Como se a gente tivesse que suprimir uns e supervalorizar outros.
Rodrigo, nós também tivemos um abandono na confiança em relação à ciência, que também foi um componente do problema que aconteceu no país.
E isso vai em linha justamente com não só uma descrença em relação a, acho que o próprio aspecto político, né, mas também em relação à crise do público. É justamente a possibilidade de você não mais conseguir confiar em narrativas, e isso vem quase que de mãos dadas com uma estratégia política que é a do negacionismo, né, que de fato desestabilizar é uma forma e uma estratégia também de dominação pelo medo. Politicamente conduziu, né, o país nos últimos pelo menos 6 anos. Esse tipo de estratégia, ele vem com um componente que também é estético, ele também acha uma forma de mudar a maneira como as pessoas se expressam. E esse tipo de pauta vai mudando e minando até mesmo a experiência de confiar na ciência, entender como que, né, as pessoas têm sim uma construção científica por detrás dos seus argumentos. Essa relação política, ela também vai dominando até mesmo a relação com os saberes. E agora é justamente uma tentativa de como que a gente resgata uma sensação, uma experiência de confiabilidade em relação àquilo que é produzido no campo do saber. Então esse é um grande desafio diante do nosso cenário atual, que é como a gente consegue alcançar diante dessas estratégias negacionistas que estão dadas e como que a gente pauta justamente uma experiência que é para além dessa, que é a dos laços afetivos que as pessoas acham para confirmarem aquilo que elas já sabem. Como que a gente, de fato, tenta fazer um outro caminho, se depararem com o que é produzido cientificamente, que tem um rigor científico por detrás. Então, um pouco do nosso desafio e nosso percalço do momento.
A crise aqui no país também, Tucker, trouxe relações humanas tóxicas, seja no âmbito do sentimento, numa relação do trabalho, nos afetos. Como isso comprometeu a saúde mental do brasileiro?
Olha, a gente podia analisar um pouco a ideia de toxicidade, né? E o que ela carrega como antecipação de sentido dentro de si. A gente tende a dizer assim, ó, tóxico é uma coisa ruim. Mas se a gente for trocar em miúdos, por que que as pessoas consomem tóxico? Por que que as pessoas consomem substâncias que alteram a nosso estado mental? Porque isso está, de alguma forma, ligado ao prazer. Ou então, à redução da dor, à redução do sofrimento. Então, relações tóxicas, universos tóxicos, eles têm que ser analisados do ponto de vista também da sua economia libidinal. Né? Eles não são frutos assim, de disposições morais malignas. Né? Pessoas que gostam de toxicidade porque querem ver o pior para todo mundo. Não. São estratégias que foram criadas aí para a gente fazer frente a um nível de complexidade do mundo maior do que o nível de simbolização ou de subjetivação que a gente tem sobre o mundo. A estratégia mais simples, talvez acalentada ou acelerada pela linguagem digital, é reduzir o mundo àqueles que são mais parecidos com a gente. Vamos criar, assim, um mundo de gente que pensa como nós, que professa como nós, que tem religiosidades próximas a nós, que tem visões de mundo próximas a nós. E isso, que aparentemente, o que parece saudável. Né? Isso parece uma maneira de você resolver o seu conflito com aqueles que são muito diferentes de você. Resultado, você vai culminar, muitas vezes, na reprodução de um universo tóxico, em que está esvaziado o conflito, em que o conflito vai diminuindo, né, naquilo que Freud chamava de narcisismo nas pequenas diferenças, ele vai se tornando menos produtivo, e a gente vai aprendendo menos a lidar com ele, e no final você está no ponto de partida do qual você tinha querido fugir, que é conflito demais, que é conflito sem recursos para enfrentá-lo, que também envolve, portanto, uma toxicidade. Quando a gente está diante de um universo tóxico, pergunta hegeliana, Rodrigo conhece, qual é a sua parte no ambiente tóxico do qual você se queixa?
Então, a toxicidade é uma oportunidade também para você transformar a sua existência, de um incômodo para um momento melhor.
Exato, de preferência, sem recorrer à estratégia da higienização e da limpeza, que é a que vem junto com a palavra tóxico. Para com o tóxico. Fica limpo, faz uma abstinência e tudo vai terminar bem. Acho que não. Acho que a gente tem que, sim, reduzir a toxicidade, mas se perguntar por que ela estava funcionando ali, para que ela servia ali e como a gente pode substituí-la por uma outra coisa. Porque senão nós vamos culminar no quê? Naquela atitude puritana de não toma vinho, não fuma cigarro, não faz nada que seja assim químico, porque isso é tóxico. Não. Qual é o vinho que você quer? Aquele que reúne as pessoas, celebra todo mundo junto, ou aquele que embriaga, causa violência e destruição social?
Nós precisamos sair dessa visão maniqueísta, né, Dunker?
Sobre tóxicos, inclusive, né? Vamos pensar em descriminalização, vamos pensar em coisas que vêm junto com o universo, com a gramática de discurso dos tóxicos.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha, Christian. Universo em Seu Corpo, Taiguara. Lançada em 1970, a música do cantor uruguaio foi escrita para o Brasil e fala sobre o período da ditadura militar no país. O triste mundo antigo a quem Taiguara se refere é a Europa, onde o cantor estava exilado. Quer fazer um comentário sobre essa sua escolha?
Eu acho que isso tem que ver com uma das figuras aí contemporâneas do que é um sujeito. Né? A gente está acostumado a pensar o sujeito como sujeito pensante, sujeito abstrato, inclusive sujeito do desejo, né? Um pouco assim fora do mundo. Acho que a gente precisa pensar o sujeito também no corpo, como essa música fala para nós. Né? E num corpo que, veja que interessante, que não é este corpo particular, né? Não é esse corpo marcado pelas segregações, pelas suas tipificações. É o universo em seu corpo. Essa me parece ser uma descoberta importante para os nossos tempos. Né? Que universalismo a gente quer que não seja segregatório, que não seja meramente abstrato, mas que permita que a gente possa sonhar junto, por exemplo, com um futuro comum.
Thank you. desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua ou me sorria, uma gente que não viva só pra si. Só encontro gente amarga, mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. Nessa vida sem amor que eu aprendi, por uns velhos bons motivos, somos cegos e cativos no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você como eu preciso. Não me deixa um só minuto sem amor. Vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção. Eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante amigo em minhas mãos. São teu corpo amante amigo em minhas mãos. São teu corpo amante amigo em minhas mãos. Vem, vem comigo, meu pedaço de universo é no teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se unem versos a canção. Eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo amante amigo em minhas mãos. São teu corpo amante amigo em minhas mãos. São teu corpo amante, amigo em minhas mãos.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, Bem-estar e emoções do brasileiro, com Christian Dunker e Rodrigo Gonçalves. Uma pesquisa realizada pela Ipsos indica que os brasileiros são os que mais confiam nas pessoas em um ranking com 30 países. Apenas 11% da população afirma confiar na maioria das pessoas ao seu redor. Bom, isso é reflexo dos momentos que nós vivemos atualmente no país, Rodrigo, ou já nós temos um histórico que revela que o brasileiro é um desconfiado quanto massa?
Eu arriscaria dizer que tem uma construção histórica, né, em relação à confiabilidade, né? A gente pode pensar que o Brasil, por exemplo, foi o último país a estabelecer, por exemplo, uma comissão da verdade em relação aos crimes que aconteceram durante a ditadura. A gente tem uma série de percalços históricos que talvez pautem por que a gente talvez não confie tanto, né, no nosso espaço público, né, e uma série de, né, acho que de construções sociais. Se isso diz, né, da nossa situação como desconfiados, contumazes, talvez não, né? Talvez não passe tanto por aí, mas passe um pouco por uma certa desconfiança em relação à forma como a gente lida publicamente, politicamente com uma série de percalços, né? Então, quem sabe passe um pouco mais por aí. Me parece que vai muito em linha com algo que, né, o próprio Christian já estava comentando anteriormente, que é essa simplificação, ou essa hipersimplificação de lados, ela impede a possibilidade de a gente pensar de uma maneira mais complexa diante de situações. Então, pegar, quem sabe, historicamente, né, uma série de dificuldades, tentar transformá-las em oposições simples, quem está comigo, quem está contra, pensar em bolhas, talvez todas essas experiências mais atuais, elas sejam uma espécie de fruto que vai sendo construído historicamente por conta, né, dessa falta de cuidado público, né, político, com a nossa própria história. Então talvez tenha alguma coisa que hoje a gente esteja experimentando, vivenciando, que esteja diretamente vinculado a esse tipo de falta de construção de uma memória coletiva, de uma falta de uma construção de uma experiência simbólica que tente traduzir a complexidade disso que a gente está vivenciando, né? E daí a gente acaba muito desconfiado de tudo que vem de fora. A gente rapidamente assume que quem está do outro lado é um inimigo, rapidamente a gente não quer falar com o outro porque o outro pensa diferente. Me parece que a gente está meio que notando um sintoma muito antigo, só que com uma nova roupagem. Talvez seja um pouco por aí que esses dados, né, sejam meio que pescando, encontrando, né, como resultado.
Christian, o estudo revela também que os homens tendem a confiar mais nas pessoas do que as mulheres, e a confiança aumenta conforme a renda das pessoas. Quais seriam as razões que as mulheres confiam menos que os homens?
Todos aqueles que estão numa posição de minoria, né, em termos de poder, não em termos de número, todos aqueles que estão numa posição mais vulnerável, até assim, genericamente falando, eles vão ter uma dificuldade maior, uma reserva maior de manter laços mais extensos de confiabilidade, né? Aquele que está sendo agredido, aquele que está tendo seus direitos violados, ele tende a reduzir a confiabilidade para o seu pequeno grupo de resistência. Pode falar, por exemplo, né, no caso da aquilombagem, né? Vamos nos reunir num pequeno grupo e aí a gente confia entre nós. Por quê? Porque do lado de lá a gente encontra muita violência. Mas, além disso, acho que esse processo ele tem que ver com a manipulação política, né, recente, que foi produzindo, inclusive por meio de formas religiosas, combinadas com formas econômicas, de estilo linhagem neoliberal, advogando uma espécie assim, de descrição básica, onde o mundo é uma luta de todos contra todos e onde o outro é perigoso. Então, nesse caldo, você colocar, além de tudo, uma confirmação meio naturalista dada pela Covid, não sai na rua, lá fora tem o outro, ele pode te contaminar. Isso é um barril de coisas que vão se sobrepondo para a gente ter uma quebra na confiabilidade básica. O último elemento que eu acho que conta aí e que talvez explique um pouco a força do antipetismo, do ódio ao lulismo, é que muitas vezes a gente se desconfia do outro porque a gente confiou antes e se sentiu traído. Amei muito e daí a pessoa me decepciona. Ah, não quero mais amar, não quero mais confiar, não quero mais me ligar ao outro. Acho que a gente tem um processo desse tipo envolvido, né? E, de certa forma, inflado na nossa história recente.
E no caso especialmente das mulheres, Christian, elas sofrem mais que os homens, porque são mais agredidas, porque ganham menos. Isso revela que o estado psicológico da mulher no país é pior do que o do homem, por exemplo?
Acho que sim, porque você tem menos legitimação desse sofrimento, você tem uma naturalização, por exemplo, da desigualdade, da inequidade, principalmente, né, na tanto a relação doméstica, a relação de cuidar com os filhos, quanto quando a gente fala da sexualidade. Então, uma pesquisa recente mostrou um dado do tipo assim, 70% dos brasileiros concordam que se acontece um assédio, uma violência sexual, a culpa é em parte da mulher. Quando você tem essa, vamos dizer assim, esse consenso, é muito esperado que na situação, vamos dizer assim, das mulheres, a gente tenha uma desconfiança básica sobre o espaço público e sobre os outros. pensando aí no, na hegemonia dos homens na nossa cultura, né? Nos espaços públicos, nos espaços de fala também.
Um levantamento do Instituto Locomotiva mostra que 57% das pessoas preferem viver com mais qualidade, enquanto 43% das pessoas preferem viver por mais tempo. Como é envelhecer no país, Rodrigo?
A experiência de envelhecer, ela está intimamente conectada com as condições materiais, políticas, econômicas, né? Com o que de fato está estipulado. E a gente tem uma experiência muito díspare de envelhecimento quando a gente olha para a nossa disparidade social. Então a gente vai ter experiências muito diferentes, que vão mostrar para os privilégios de alguns em relação ao que é poder envelhecer no Brasil e aqueles que não podem. O aspecto da necropolítica passa também por aí. Quem pode, quem não pode, né, envelhecer. Como se envelhece, né, dependendo da tua classe, dependendo da tua raça, dependendo, né, da tua trajetória. Então, eu acho que o nosso grande desafio passa precisamente por aí. Será que a gente consegue inventar um outro futuro em que a gente consiga envelhecer em outros termos? E daí, justamente, faz esses cálculos, né, traduzirem algo muito interessante, né? 57% que optam por uma qualidade estão dizendo disso. Como que eu consigo envelhecer, né, dadas as circunstâncias, né? E justamente talvez seja essa inquietação que mobiliza esse desejo, né? Um desejo de uma possibilidade de um envelhecimento, mas que tenha, né, uma vida digna, tenha uma dignidade, que seja reconhecido, né, que seja de fato possível. Parece que passa por aí, João.
Cristian, é importante a divisão feita pelo Rodrigo de classes sociais, né? A maioria da população brasileira vive em condições de vida muito difíceis, né? E envelhecer é, obviamente, para eles é uma envelhecer é conseguir sobreviver. Eu queria saber de você quais as questões psicológicas que surgem em uma sociedade mais longeva.
Essa é uma questão muito importante, Joel. Inclusive, porque é um desafio para, eu vou dizer assim, a nossa geração. Vou considerar aqui você, eu, que estamos indo para uma perspectiva de vida um pouco mais longa e com mais pessoas, né? A gente tem uma mudança da pirâmide demográfica brasileira. Desde que me dou por gente, era uma verdadeira pirâmide e está se tornando uma torre. Nós vamos ter uma quantidade proporcionalmente muito maior de pessoas em terceira idade. Isso significa que precisamos inventar uma maneira de envelhecer juntos e que não temos muito boas referências dos anos e das gerações anteriores, que viviam justamente numa cultura brasileira onde se esperava, vamos dizer assim, que os filhos tomassem conta dos pais, onde a família alargada ainda funcionava mais ou menos. Não, agora a gente está indo para um aumento, né, de pessoas na terceira idade, mas também um aumento de pessoas que querem autonomia e independência na terceira idade, que querem se tornar, vamos dizer assim, sujeitos produtivos, que querem se tornar sujeitos politicamente influentes, pertencentes ao quê? A uma comunidade que não está só aguardando a morte, mas que quer participar ativamente da produção cultural, política e econômica do país. Isso significa, então, pensar dispositivos de saúde, dispositivos de proteção, dispositivos de participação que são inéditos. Toda primeira geração que tem que fazer isso, ela cria a regra. Que depois você vai se transformando e etc., mas ela tem para si uma tarefa. E isso, vamos dizer assim, não é a consciência de classe, mas é a consciência etária que a nossa geração precisa ter. Estamos fazendo as regras de um jogo que vai continuar depois que nós não estamos mais aqui. Como é que nós queremos que isso aconteça?
Em relação à maioria da população, isso significa que nós precisamos de políticas públicas para contemplar essa população que você se refere, né,
Cristian? Uhum. Precisamos de políticas públicas, mas também de uma transformação cultural, né? Uma transformação do lugar da terceira idade. Então, a gente precisa, por exemplo, reinventar, como a gente está vendo, a sexualidade na terceira idade. A gente tem dispositivos, a gente tem dispositivos digitais, nós temos dispositivos farmacológicos, mas e onde é que está a transformação cultural que aceite com maior grandeza, com maior naturalidade, a ideia de que eu queira ter uma experiência de velhice sexualmente ativa. Em geral, as famílias, elas se indispõem com isso.
Há uma resistência, né?
Há uma
Aquilo
resistência
que a gente chama
cultural
da família tradicional.
Né? Como há uma resistência cultural muito forte, assim, cheguei na velhice, agora eu vou gastar o patrimônio que eu tenho. Fazer sonhos que ficaram adiados, eu vou usar isso, né, em meu próprio benefício, no meu benefício da minha qualidade de vida. Opa, mas e a herança como fica? Opa, mas e aí? Como é que vai sobrar alguma coisa para mim? É um conflito de gerações que vai vir pela frente.
É um conflito de gerações que se manifesta através dos interesses econômicos, né? Uhum. Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Os membros da Comissão Econômica para América Latina e Caribe aprovaram por unanimidade a Declaração de Santiago para proteger os direitos humanos das pessoas idosas. O anúncio ocorreu na conclusão da Conferência Regional Intergovernamental sobre Envelhecimento e Direito das Pessoas Idosas na América Latina e no Caribe. No texto, os estados afirmam a responsabilidade em prover medidas e ações que garantam um envelhecimento saudável com dignidade e direitos. O evento reforçou a implementação do Plano de Ação Internacional de Madrid, 20 anos após sua aprovação. O encontro reuniu representantes de 29 países membros da CEPAL e 3 membros associados, além de funcionários da ONU e dezenas de organizações da sociedade civil. Para o secretário executivo adjunto da CEPAL, Raul Garcia Buchaca, os países indicaram avanços no âmbito legislativo e em entidades especializadas em pessoas idosas. Ele destacou que a cobertura universal da proteção social dos idosos é uma forma segura para superar a desigualdade no envelhecimento. Na Declaração de Santiago, os países destacaram o papel crucial da Conferência Regional como espaço para avaliação voluntária regional do Plano de Ação Internacional de Madrid sobre o envelhecimento. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Rodrigo. Meu caro amigo, Chico Buarque.
Uhum.
Essa música foi escrita em 1976 por Chico Buarque, a canção dá notícias do Brasil ao amigo Augusto Boal, que estava exilado em Lisboa durante a ditadura militar. Quer fazer um comentário sobre a sua escolha? Eu estou sentindo que os nossos dois convidados hoje, o Christian e o Rodrigo, estão saudosistas, né? Estão escolhendo músicas da década de 70 do século passado, embora sejam boas, né, e significativas. E possa, segundo a opinião de vocês, refletir o momento, né?
Eu acho que é precisamente esse o ponto, Joel. Alguma coisa dessas músicas, talvez, né, expressem algo desse momento, sim, né? Não pelo seu saudosismo, mas talvez pela sua curiosa atualidade, né? Então, acho que é esse o comentário.
Para amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso de pirraça, que a gente vai tomando, e também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, que a gente vai fumando, que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, e a gente tá engolindo cada sapo no caminho. E a gente vai se amando, que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio andou a risco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, bem-estar e emoções do brasileiro, com Christian Dunker e Rodrigo Gonçalves. Em 2022, o Brasil passou por um período de violência generalizada durante as eleições. A polarização e a violência deixaram pelo menos 324 vítimas, uma média de 4 casos por dia, segundo dados da Agência Pública, veículo de jornalismo investigativo. Voltamos à questão do país, Christian. Como superar esse momento tão difícil que vivemos?
É uma pergunta que acho que vai gerar diferentes estratégias, né? Não é um caminho só. Mas, em linha com esses dados inaceitáveis, né? 4 mortes por dia, 4 incidentes por dia, a gente poderia perguntar assim: no Brasil, vivem 3% da população mundial. E aqui morreram 15% dos doentes de Covid. Quem vai pagar essa conta? Ou seja, espero um julgamento justo sobre isso. Espero uma reparação justa sobre isso. Espero o entendimento que estava faltando da diferença entre política de Estado e política de governo. Espero visibilidade de alguns responsáveis. Quem passou por períodos de flerte com o fascismo sabe que depois vem um período de renovação da educação pública. Então, espera uma renovação curricular. A gente precisa colocar a política no próximo Enem, a gente precisa colocar a história no próximo Enem, a gente precisa introduzir isso nos percursos formativos. Estão se dando aí nesse momento de transformação das escolas brasileiras. Eu espero também que a justiça seja feita sem vingança, que a justiça seja feita como uma parte da pedagogia, da possibilidade da gente pensar, né, que isso não se repita. Ou seja, nunca mais nesse país a gente quer fome. Nunca mais nesse país eu quero pessoas, 4 pessoas morrendo por dia, porque elas divergem de outra em suas ideias políticas. Ou seja, isso não pode acontecer jamais, porque isso aponta ponta de lança para outras mortes, outras vidas, são tiradas inconsequentemente.
O Rodrigo, o Christian citou um exemplo da violência de Estado principalmente durante a pandemia, em relação à não vacinação da população, que resultou na morte de quase 700 mil pessoas.
E é precisamente esse tipo de reparação que nos é cara. E é justamente esse o nosso momento político, e talvez seja até uma disputa da confiabilidade do que poderá ser feito, né, nos próximos anos, né? É justamente entender que, se desejamos um outro futuro, a gente tem que, de fato, olhar para esse passado recente e fazer de uma maneira justa, né, de uma maneira em que sejam reconhecidas as mortes dessas pessoas e que elas não entrem numa vala da história e fiquem apagadas. Então é justamente pensar que seria, né, uma postura pública, firme, né, reparatória, de justiça, diante de tudo isso que aconteceu nesses últimos anos. Pensar a possibilidade do futuro é justamente poder, né, se deparar com esse passado recente e tentar não invisibilizá-lo e fazer, de fato, que uma experiência, né, simbólica seja ali possível. Então, sim, são muitas as estratégias e elas precisam andarem, né, juntas, não só de Estado, mas também a gente pensar, né, em formas de coletividade possível, né, a gente poder, de fato, pensar em maneiras de conversar com essas pessoas que flertaram perigosamente com a extrema-direita, os desafios de lidar justamente com, né, quem parece que se, né, extremou, né, mas também como é que a gente conversa com quem simplesmente viu aí uma possibilidade, conseguir escutar essas pessoas que encontraram aí uma alternativa da guinada extrema-direita. O que de fato levou elas a encontrarem uma solução? Se a gente não tiver condições de escutá-las, a gente certamente vai ter um desafio muito maior pela frente. Então, me parece politicamente um dos nossos impasses e desafios diante desse momento. O que é pensar ou considerar um futuro possível, sabendo que, expressivamente, né, muitas pessoas caminharam para essa direção. Ao invés de pressupor que a gente automaticamente sabe essa resposta, é conseguir também escutar o que essas pessoas que ali encontraram uma solução estavam buscando, para justamente não repetir esses equívocos, né? E certamente fazer com que elas caminhem conosco, né, numa outra possibilidade.
O Brasil está entre as nações mais digitalizadas do mundo, mostra a pesquisa realizada pelo Centro de Tecnologia Aplicada da Fundação Getúlio Vargas. São 447 milhões de computadores, tablets e celulares em uso no país, uma média de 2,1 aparelhos por pessoa. Como a vida digital impacta nos relacionamentos humanos?
De forma renovadora, brutal, eventualmente democrática e eventualmente produzindo, né? A gente estava falando na terceira idade, formas libidinais de engajamento nunca antes vistas. Pessoas que se dedicam a recompor a família, a discutir política, ou seja, houve uma politização geral do país. Tudo isso sem muita mediação. Tudo isso sem que a gente consiga dizer, Joel, quais são as boas práticas? Onde a gente encontra algumas referências de como conversar, de como usar a tecnologia que nos está sendo disponível? Então, o que está acontecendo é um imenso experimento social, como se você desse uma tecnologia e dissesse assim, ó, vem sem manual de instrução, você faz o que você quiser aí com esse negócio. Bom, você pode pegar aquilo e bater na cabeça do outro. Você pode pegar aquilo e fazer simplesmente maldades. Você pode fazer aquilo e fazer o pior. E vai fazer o melhor, eventualmente, ao mesmo tempo. Ou seja, a gente precisa de, inclusive, a ação do Estado para maior mediação das nossas conversas digitais, nossas interações digitais. Sempre defendo, né? Por motivos que são esses, talvez no nosso caso, ainda que seja provisoriamente, não pode estar no universo digital usando o nickname, nome fantasia, para agredir o outro. É um exemplo básico e isso é má prática. Quer usar um nome de fantasia para se proteger? Então não agrida o outro. Então não faça, né? Isso a gente vê aí nos memes, isso a gente vê no quê? Numa inconsequência com a palavra. Olha só, agora eu posso falar qualquer coisa agressiva, né? O meu direito de expressão virou direito de agressão, direito de ofensa. A gente vê tendências neonazistas ressurgindo, você vê muitas pessoas machucadas, né? Canceladas, às vezes devidamente, às vezes indevidamente. Você tem sequelas, né, dessa operação que é entregar para uma quantidade muito grande de pessoas que estavam excluídas, muitas vezes não estavam participando do debate público, por oportunidade de fazer isso sem mediação.
O Christian, Rodrigo, colocou dois aspectos. um positivo e um negativo. Eu quero saber de você, como ficam as emoções se na era digital não há mais o contato físico entre as pessoas?
Que é precisamente um dos grandes desafios, né, de lidar com essa aceleração, né, do digital. Muito rapidamente as pessoas têm essa acessibilidade a uma série de informações, elas são atravessadas, refletem sobre isso sem uma mediação, né, sem de fato nenhum tipo de cuidado em relação àquela informação que elas estão consumindo, e automaticamente elas emergem sobre si próprias e sobre seus próprios pensamentos diante daquilo. Então você tem uma experiência hiper individualizada do consumo daquela mesma informação. E isso pode, né, de fato, fazer com que elas vão se consumindo diante daquilo que elas sentem. Elas vão, né, às vezes, padecendo desse tipo de afeto profundo que as atravessa. Elas podem fazer disso uma espécie de disseminação de ódio, né, uma resposta agressiva no mundo virtual, às vezes anônima, né, justamente se escondendo para não ter que arcar com as consequências disso. Então você vê uma espécie de dificuldade em lidar com os próprios afetos no consumo acelerado dessas informações no mundo digital. Então você vai encontrar os fóruns, você vai encontrar novas plataformas, tem uma série de novas tecnologias de rede com as quais a gente ainda está aprendendo a navegar. E elas, de fato, conduzem a nossa vida política, estética, né? Às vezes até, né, a forma como as pessoas passam a dançar por conta do TikTok, muda o jeito de estarem com seus próprios corpos. Tem uma série de mecanismos que são muito peculiares, que a gente ainda está aprendendo a navegar, né? E todos eles, de fato, geram questões para a gente. Mas uma delas que é muito profunda é essa. Como que elas são atravessadas, como seus sentimentos são provocados e como isso vira uma experiência, né, privativa. Quase como uma privatização do seu próprio estresse, do seu sofrimento. E sem conseguir, de fato, fazer disso uma experiência que às vezes é pública, ou se é, ela vem de uma maneira que é completamente protegida, que agride o outro, né? Que de fato não é uma experiência que ela consiga se legitimar diante do sofrimento que às vezes ela experiencia, né? Experiencia quando consome, né, um tipo de informação que lhe incomoda. Então acho que grande parte dos desafios passam por aí, e a gente ainda tem que de fato pensar nessas mediações, a gente tem que pensar, quem sabe, em regulações de mídia precisamente por conta disso. Porque a gente está vendo grupos que estão se formando em cima de narrativas que são muito problemáticas.
4 em cada 10 brasileiros afirmam receber fake news diariamente, segundo o Instituto Poynter. Muitas vezes as notícias falsas criam um conflito entre as pessoas próximas devido a divergências políticas. 2 perguntas. Como recuperar esses relacionamentos perdidos, né? Já que nós vivemos, e nós, cristãos, somos da era, somos da era digital, não somos analógicos. Né? Nós pagamos um preço alto pela era digital e ela está valendo a pena?
Eu acho que sim. A quantidade de benefícios, né, que a gente tem de acesso à informação, de conexão com outras formas de vida, de reconexão entre famílias e pessoas que estavam, vamos dizer assim, muito distantes entre si, isso acho que não tem preço, né? E que bom, espero que não tenha volta também. É a formação de uma nova sociabilidade. É a formação, né? Você e eu somos adaptados digitais. Nós estamos aprendendo uma outra linguagem. Que não é só assim, apertar os botões e saber onde está o Pix, mas é aquilo que vem junto, né, no uso e manejo da linguagem dos desejos humanos. Os pequenos códigos, como a gente vê nas redes sociais, inclusive as novas formas de namorar, de seduzir, de pichar, de criticar. Isso tudo é muito interessante, a gente não deve ter uma atitude conservadora. Simplesmente conservadora, dizer, olha, isso aí é tão complicado que eu preferia antes, porque bacalhau bom era antes, na feira que tinha em 1920. Isso aí não dá para, enfim, encampar. Por outro lado, a gente tem também como bilíngues, falantes do mundo analógico e falantes do mundo digital, ainda que capengas, a gente tem um compromisso, né? Um compromisso de fazer traduções, um compromisso de fazer paridades, um compromisso de reconstituir coisas que ficaram para trás, experiências perdidas. De fato, o nível de solidão, ela aumenta com a linguagem digital, o nível de reatividade de afetos aumenta, o nível de indiferença também aumenta, porque as pessoas se protegem, o nível de bolhas e condomínios aumenta, ou seja, é preciso ter uma certa consciência dos sintomas e das falsas soluções necessárias que isso traz. No fundo, a reformulação completa desse estado de coisas diz respeito ao que é uma espécie de reinvenção do que o Foucault chamava de regimes de verdade. Nós estamos aí tateando um outro regime de verdade. E nesse espaço vem aquela que diz, ah, então eu vou introduzir aqui aquilo que é obviamente falso. Por quê? Porque ele percebe que a verdade não é mais um ajuntamento de proposições. Ela envolve a enunciação, ela envolve o corpo, ela envolve quem fala o quê para quem, ela envolve cruzamento híbrido de discursos, é todo um conjunto de complexidades que está redefinindo um regime de verdade que é compatível com um regime de ficcionalidade também.
E tirando a nossa geração de uma zona de conforto, né?
Uhum.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, bem-estar e emoções do brasileiro, com Christian Dunker e Rodrigo Gonçalves. Dunker, nós falamos de sofrimento, você citou o luto. Uhum. Vamos viver agora as festas de Natal e final de ano. Sempre impacta muito nas pessoas, né? Seja de uma maneira positiva, seja na maneira que a pessoa quer reinventar a sua vida a partir das experiências passadas. O que você diria deste período, digamos, um momento para a gente se reinventar para 2023?
É uma janela de oportunidade mesmo, que há bom tempo a gente não tinha, né? Pela interveniência de Covid, pela interveniência de polarizações. Entendo que são duas festas assim distintas, né? O Natal como uma reunião de dimensão mais familiar, mais ligada ao passado, mais ligada a uma memória que vem da infância, né? E que se orienta para as crianças. E as crianças são sujeitos que têm um potencial de organização da conversa. Escute as crianças. Acho que isso devia ser colocado aí como uma das metas para 2030 da ODS. Escute as crianças, porque elas vão ter o que falar sobre essa bagunça que nós criamos, né? Respeite as crianças, não gritar, não tornar assim, o Natal uma coisa desagradável, né?
E uma festa só de adulto, né?
Uma festa só de adulto, só de pavês, de intrigas. Mas então, entre o Natal, que é uma festa que tem essa dimensão, e o Ano Novo, que é uma festa vocada para o futuro, vocada para assim, as nossas apostas, existe um período aí de balanço, né? Um período que a gente olha para trás e às vezes, mal ou bem, faz uma espécie de contabilidade, né? Onde é que estamos na nossa vida? Eu acho muito importante fazer assim, uma avaliação, uma ponderação mais ampla, né? Do que se estamos azuis ou verdes. Vamos aproveitar isso para dizer assim, olha, existiu vida útil antes. E existirá vida útil depois desse novelo que a gente se meteu. Que tal pensar um pouco maior, né? Que tal pensar assim com um pouco mais de valor para a vida? Porque o apequenamento e a desvalia do que é a vida foram a regra aí nos últimos 6 anos. Vamos recuperar nossa capacidade de quê? De alegria. Vamos recuperar nossa capacidade de sonhar, né? Quer fazer política? Faça uma uniropolítica. É uma política que leva em conta os sonhos, não só a perseguição dos seus inimigos. Isso aí está aberto, uma janela de oportunidade, quem quiser pega.
O Christian falou numa janela de oportunidades, Rodrigo, e enfatizou a importância da vida e resgatou um personagem importante na família tradicional, que é a criança. Eu queria que você falasse para as pessoas que são sozinhas, né? Que vão passar essas duas festas sozinhas, por opção ou não, enfrentando, digamos, um sofrimento de perda e de ausência. O que você diria para essas pessoas?
Justamente nesse momento, né, reflexivo, poderem também se valerem dessa experiência da criatividade, né, da imaginação, né, fazerem justamente desse momento mais pessoal, mais íntimo, também uma possibilidade, né, de, né, encararem futuro possível, né, diante desse novo ano que vem por aí. Né? Eu acho que tem uma certa maneira de lidar com isso, né? Uma maneira de também experimentarem, né, de si próprios e também, quem sabe, inventarem, né, essa alternativa para esse momento. Até porque, né, a experiência de estar só, ela também é uma experiência muito produtiva.
E volta naquilo que o Christian falou, pode ser uma janela de oportunidade. A partir do sofrimento, você pode transformar a sua existência e criar novos paradigmas, né? Bom, quase no final do programa. Christian, olhando 2023, como melhorar a saúde mental do brasileiro?
Saúde mental, ela depende de três fatores importantes, assim, decisivos. Primeiro é pertencimento. Ao que você está pertencendo? Que projeto, que sonho, que empreitada, que empresa, que projeto cognitivo, aonde você está pertencendo e aonde você simplesmente nem pensa que você está pertencendo ou não. Segundo lugar, a saúde mental se faz em rede, ou seja, quais são suas comunidades e como você tem, assim, cuidado delas, participado, porque elas são o seu recurso básico em saúde mental. Na hora que a coisa aperta, você vai procurar seus amigos, seus conterrâneos, seus participantes da mesma comunidade religiosa, aqueles que trabalham com você numa mesma empresa. Quer dizer, que nível está isso? Está no nível da horda? Está no nível da massa? Ou você consegue realmente ter, assim, um suporte em rede? Quanto menos, mais solidão no sentido do isolamento, pior a tua vulnerabilidade para a saúde mental. Terceiro fator é o cuidado. Como é que você está cuidando da sua saúde mental? Como é que você está se escutando? Tem gente que faz isso com a arte, tem gente que faz isso com a cultura, tem gente que faz isso com viagem, mas o que não pode é não fazer de nenhuma forma e achar que vai dar tudo certo. O que não pode é, assim, vou me turbinar aqui quimicamente, vou fazer uma compra-terapia e achar que vai dar certo no final. Não. Assim como a gente incutiu, passou aí anos falando, né? Cuide da sua alimentação, faça exercícios, vá à academia. Pergunta, onde é que você está cuidando de si? Né? Como que você está tomando cuidado com você? Você e o seu espaço, você e o seu tempo, você e o seu... Se não tiver resposta para isso, procure um psicólogo.
Rodrigo, eu quero rapidamente te ouvir a respeito da saúde mental do brasileiro em 2023, através de uma pergunta simples. Qual o seu maior sonho em 2023?
Que a gente consiga inventar formas coletivas mais interessantes, politicamente ricas, para que incluam as pessoas e que o sofrimento delas seja reconhecido. E que as pessoas consigam, de fato, conversar. Trocas simbólicas sejam, de fato, né, um espaço, né, que comece a operar no público, não só, né, nas pequenas experiências, mas que a gente consiga, né, de fato, construir alguma outra coisa.
Christian, qual é o seu maior medo?
Meu maior medo é não conseguir ver o próximo capítulo dessa história. Continuar vivendo num passado que não passa. Né? É não ter uma história melhor para contar daqui a 5 anos, vamos dizer assim.
Eu agradeço as participações de Christian Dunker, psicanalista, doutor em psicologia experimental, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e colunista do Olhar da Cidadania. Rodrigo Gonçalves, filósofo, psicanalista, doutorando em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Olhar da Cidadania teve a produção de Ana Clara Godoy, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.